No ar, mais um programa da coleção Audioteca para a Biblioteca Virtual de Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Mariane de Mello Fontanelli, que falará sobre a sua dissertação de mestrado, validade do diabetes mellitus autorreferido, prevalência de síndrome metabólica e sua relação com o índice glicêmico e carga glicêmica em adultos e idosos do município de São Paulo. Quais foram os objetivos da tua pesquisa e como você chegou a esse tema?
Tiveram dois objetivos principais. O primeiro foi validar a informação de diabetes que os adultos e idosos do município de São Paulo referiram. E o segundo foi relacionar o índice glicêmico e a carga glicêmica da dieta, que são dois indicadores de qualidade do carboidrato da alimentação, com a síndrome metabólica, que é um conjunto de fatores de risco para doença cardiovascular e diabetes do tipo 2.
E quais foram os métodos e os seus principais achados?
A gente utilizou o inquérito de saúde do município de São Paulo, conhecido como ISA Capital. Então, a gente usou esses dados do ano de 2008, que foram coletados. Também tem a parte da alimentação, em que eles perguntam tudo que a pessoa ingeriu no dia de ontem. Também teve a dosagem do sangue. E aí foram dosados, que nem pro diabetes, no caso, a gente usa glicemia. E aí foi feita, então, a validação através da glicemia e do relato, né, das pessoas, se tinham diabetes ou não. E foi considerado também o uso de medicamentos. E aí o índice glicêmico, a carga glicêmica, que é o segundo objetivo, então eles foram... Esses dados de alimentação são digitados em um programa para serem transformados em nutrientes, e aí é a partir desse programa que é obtido esses indicadores relacionados com a síndrome, que envolve, na verdade, a medida de circunferência da cintura, o HDL baixo, medida de triacilgliceróis e a pressão arterial e a glicemia.
O que é que vocês encontraram nesse universo pesquisado?
Com relação à validação, foi observado a sensibilidade de 63%, mais ou menos, sabem relatar a condição entre adultos e idosos. Mas quando a gente estratifica, divide, né, a população por idade, a gente vê que os idosos, eles têm uma sensibilidade muito mais alta, de 85%. Agora, quando a gente olha para os adultos, esse percentual é muito mais baixo, então apenas 42%. Um outro resultado, então, foi observado a associação do índice glicêmico com a síndrome metabólica, a glicemia alterada, a pressão arterial alterada em idosos. Nos adultos, foi observado a relação do índice glicêmico apenas com o HDL baixo, colesterol bom. Isso, então a gente percebe que ele tem variação, né, na faixa etária, assim, é diferente para os adultos e para os idosos. E o que a gente vê é que quando uma pessoa já segue as recomendações, assim, de uma alimentação saudável, que é inserida no contexto, assim, da atividade física, isso já, consequentemente, você já vai ter uma dieta com um índice glicêmico baixo que auxiliaria, então, na prevenção e no tratamento dessas condições. Então, não necessariamente um indicador vai dizer se uma dieta é boa ou ruim, né? São um conjunto de alimentos e estilo de vida do indivíduo.
Isso vocês conseguiram demonstrar claramente no estudo.
A gente levantou essas limitações, apesar de ter encontrado uma associação. Mas a gente considerou que essa associação não foi tão robusta assim. Porque a gente vê muitas limitações e a literatura sobre isso é muito controversa. Então, ao invés das pessoas ficarem se preocupando, né, com o indicador apenas dos alimentos, então se preocupar mais com a variedade, né, de comer alimentos como frutas, verduras. Então, isso já, consequentemente, já vai ter uma dieta considerada de baixo índice glicêmico.
Como é que a sua pesquisa conversa com a saúde pública, sobretudo no que diz respeito às políticas públicas?
No caso do dado que as pessoas relatam, né, de diabetes, isso é muito importante, porque no Brasil a gente ainda não tem estudos que têm dosagens do exame de sangue, por exemplo, para em nível nacional. Então, a prevalência da doença é tida com dados que as pessoas referem. E é preciso, então, conhecer, né, como se comporta esse dado. Então, por meio dos resultados, a gente observa que, sim, ele é válido, é 63%, mas existe uma limitação, né, principalmente na população adulta. E, desse modo, então, é preciso também rastrear, né, o diabetes nessa população.
Para saber mais sobre este trabalho, entre no site www.biblioteca.fsp.usp.br. Essa é uma produção da Biblioteca com apoio do Centro de Produção Digital da Faculdade de Saúde Pública da USP. Locução, Cláudia Malinverne. Sonoplastia, Sérgio Okawa.